Igreja Santa, templo do Senhor, glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, e teus filhos hoje e sempre vivam todos.
Tudo bem, 4 horas e 33 minutos. Quero mandar um abraço pro Maico Beretta na sintonia. Ele que estará de aniversário neste dia 1º de junho. Tem festa em Douradinho, né? Um abraço pra você, Maico. Obrigado pelo convite. Vou fazer um esforço, tá bom? De estar aí. Deus te abençoe. Mas, quando esta música toca, vamos falar de igreja. Falar coisa séria, coisa importante. E essa música lembra muito o senhor, viu, padre? Tudo bem?
Tudo bem, Azaí. Verdade, é.
Por quê?
Que bom, né? Que bom.
Como padre cerimonialista, o senhor também é, né?
É isso mesmo.
Faz quantos anos que o senhor está nessa função junto com o cerimonial da diocese?
Olha, desde quando eu entrei no seminário, eu sempre ajudava nas celebrações, né? Como cerimoniário. Mas como mestre de cerimônia, acho que é o meu 3º ou 4º ano que eu estou nessa vida.
Nossa, tá certo. Ô padre, fala um pouquinho da importância de hoje. Há uns anos atrás, eu não sei quantos anos faz, que foi criado o cerimonial da diocese pelo padre Alex Messias na época, depois já passou o padre Alessandro, agora está o senhor. Como tem sido esse trabalho na diocese?
É, com certeza esse trabalho ele é muito importante, né? Porque é um grupo, graças a Deus eu não trabalho sozinho.
Não.
Tem uma equipe na qual você também faz parte.
Também faço parte, né?
Que atua, né, nas celebrações, nas solenidades diocesanas. Tivemos a ordenação do seminarista Everton, né, a ordenação diaconal dele.
Estava lindo, hein, padre?
Muito bonita. E o cerimonial também esteve presente, né, como em Corpus Christi também estará, na Romaria diocesana. Então, é realmente um trabalho assim, muito edificante, porque exige de nós o quê? Atenção, exige nossa preparação.
Um zelo, né?
Um zelo, um cuidado. E às vezes no cerimonial, nós estamos também sujeitos a críticas, né? Às vezes nós estamos ali organizando as cadeiras, aí às vezes as pessoas chegam para a celebração, chega e já senta, né? E não sabe que tem tudo uma situação que deve ser seguida, né? Então por isso que agora em Corpus Christi nós estamos pedindo para que as pessoas tragam a sua cadeira.
Colocamos até na vinheta.
Isso mesmo, né? Terão algumas cadeiras disponíveis, mas é bom que você traga a cadeira, porque é tão estranho. Estamos ali preparando para celebrar a Eucaristia, aí a pessoa brigando lá com alguém do cerimonial por causa
legal,
da cadeira, né?
Discutir no meio da
celebração. Não fica legal, né? Então temos que ter essa maturidade humana, né? Sem falar da espiritual.
Tá certo. Bom, o padre Fernando, mas assessorando a liturgia, quantos anos também faz o senhor? A liturgia sempre... Bom, o sacerdote é tudo a liturgia para ele, né? Como tem sido?
A liturgia é a fonte e o cume da ação da vida sacerdotal, da vida cristã. E na diocese, na coordenação da liturgia diocesana, eu tô acho que uns 4 anos também nessa faixa.
E na revista Elo?
Na revista Elo, acho que um ano, né?
Um ano,
isso mesmo.
Então tem muito trabalho na liturgia.
Bastante,
né?
Trabalho.
Tá. Já que o senhor é alguém que se preocupa tanto com a liturgia, se forma cada dia sobre esse aspecto. O senhor foi para onde esses dias?
No começo de maio, 9, 10 e 11, eu participei de um congresso internacional em Roma sobre liturgia e cultura.
Tá. Deveria ter muitos países? Como que foi isso aí?
Tinham pessoas da África, da Áustria, de Roma, tinha pessoas também do Chile, né? Então, do Brasil éramos em 3.
De
São Paulo. É. Éramos em 3. 2 de São Paulo e 1 aqui do estado do Mato Grosso do Sul.
Que era o senhor.
Que era eu.
Então nos engrandece muito saber que nós temos só 3 representantes do Brasil e 1 nosso?
Sim, pois é.
É fantástico isso daí.
Ou não, né? Ou que tristeza, né?
Não. Fica triste porque deveria ter mais.
Justo.
Mas saber que a nossa diocese se preocupa,
claro, claro.
E o padre foi lá na Itália para aprender mais, né? Mas esse é um congresso?
É esse congresso.
Que tema era? O que foi discutido?
O tema geral era liturgia e cultura, né? E assim, foram vários temas trabalhados, né, sobre a relação da liturgia com a história, da liturgia inserida no contexto urbano, da liturgia em diálogo, da liturgia e a sua configuração na história, a liturgia que é também a epifania, a manifestação de uma cultura. E nós tivemos a presença do cardeal Ravani, se não me engano. E ele, no seu discurso inaugural, falava algo muito interessante, que a liturgia é cultura e a cultura é liturgia. Então, quando nós vamos falar algo sobre a ação celebrativa, a gente deve sempre olhar esses aspectos, né? O aspecto antropológico do ser humano que celebra e do aspecto teândrico, né? Ou seja, o que é isso? É Deus que se revela e que santifica o ser humano. Então, a gente nunca pode pensar numa liturgia dissociada da cultura. E aí ele falou algo muito interessante, que no contexto em que a gente vive hoje, devemos sempre entrar em diálogo. A liturgia que entra em diálogo com a cultura, e por isso devemos, a liturgia também ela é essa promotora de uma interculturalidade, né? Ou seja, essa relação que a liturgia ela manifesta, né? Como nós estávamos ali diante de vários países, de várias situações. Então, quando a gente percebe que na liturgia há essa estrutura dialógica de um Deus que se revela, de um povo que responde através dos salmos, através dos hinos, através dos cantos, então a gente percebe que a liturgia não é um duelo, não pode existir um duelo, mas sim um dueto. Ele fala um dueto, né? Onde cada um contribui. E é claro que diante dessas situações, ele fala o seguinte, né? Que nós devemos também aprender a dialogar com novos paradigmas artísticos, né?
O que é isso?
A arte ela está a serviço da liturgia. Então, não podemos simplesmente pensar o seguinte, ó, não basta imitar o passado para exprimir o sagrado. Né? Então esse congresso ele veio realmente falar assim, olha, a liturgia ela é conduzida pela ação do Espírito Santo e a gente precisa automaticamente, à luz desse Espírito Santo, encontrar meios que faça com que as pessoas tenham um encontro com o sagrado por meio do rito. Né? Então hoje a gente percebe claramente assim, né, que é essa linguagem nova para comunicar a beleza. E o cardeal falava algo bem interessante a partir daquilo que um teólogo, né, Hans Urs Balthasar, dizia: olha, Deus é bom, Deus é verdadeiro, mas Deus também é belo. Né? Então, essa categoria, né, Deus é bom, sim, Deus é verdadeiro, mas Deus também é belo. Então, essa dimensão da beleza na própria celebração eucarística. Mas não é uma beleza assim, não é uma estética litúrgica, né? Mas é uma beleza como atributo de Deus. Então, o cuidado, o zelo. Então, tudo na liturgia deve comunicar o quê? A harmonia. Deve comunicar o quê? A beleza do mistério, né? Uma coisa organizada, algo, celebrações bem preparadas, bem vividas, né? Então, a beleza é a manifestação de Deus. Então, se você prima por uma celebração realmente que leva as pessoas a fazer a experiência com o sagrado, você está realmente levando elas a esse encontro pessoal com Jesus Cristo, né? E ainda dessa situação toda, a gente percebe algo bem interessante, Osair.
Sim.
Ele fala, olha, liturgia e cultura, né? A liturgia ela é encarnada na história. Não podemos, ou seja, a liturgia ela deve abraçar os dramas da sociedade, da nossa vida humana, né? Então é algo muito interessante porque ler a vida através da liturgia, a liturgia nos manifesta a vida, nos comunica a vida, né?
Sim. Padre, vamos supor, para ficar mais claro, uma celebração, a liturgia aqui na cidade, ali na catedral, e outra lá numa fazenda, tem que ter a diferença ou ela pode ser igual? Como que tem que ser, já que o senhor está falando de cultura?
Sim, a gente precisa entender que na liturgia da missa, nós temos uma estrutura que deve ser obedecida. Então, essa estrutura, ninguém é autorizado a mexer, certo? Porém, com certeza que a homilia que eu faria na catedral não seria a mesma que eu faria, talvez, ali na fazenda, né? Não sei, né? Pode ser, ou em outro lugar também, ou na aldeia indígena, né? Por exemplo. Né? Então, a gente tem que levar em consideração
a linguagem,
né? Então, a liturgia e linguagem foi um dos outros aspectos que eles também aprofundaram nesse congresso, né? E aí, sobre a linguagem litúrgica, né? No sentido assim, o rito, ele não apenas informa, mas ele também realiza aquilo que ele informa. Então, uma linguagem performativa, né? Ou seja, ele realiza a santificação que ele anuncia.
Certo. E a simbologia, os símbolos, como é que está essa questão? Porque muitas vezes nós corremos o risco de não ter símbolos, mas também muitas vezes muitos símbolos. Como é que faz?
Veja, o símbolo, ele é algo importante. Por quê? Porque o símbolo, ele nos remete a uma realidade além do visível. Então, a liturgia, ela também possui uma linguagem simbólica. Então, nós devemos explorar isso, né? Por quê? Porque o símbolo nos ajuda a passar de uma visão visível para uma dimensão do invisível, né? Então, por quê? Porque a religião, ele falava algo interessante assim, a religião, ela decifra a vida. A liturgia, ela comunica a vida. Por quê? A religião, ela está destinada à vida, ela é significada pela vida, ela nos chama à vida, o sentido vocacional da liturgia, e essa existência, ela é experimentada por meio do rito. Então, o rito em si, ele é um conjunto de sinais. Então, esses sinais visíveis nos mostram uma realidade invisível. Por isso que a gente fala de uma catequese mistagógica, né? O que é uma catequese mistagógica? Ele fala também de um espaço mistagógico, né? De adequar os nossos espaços para uma dimensão da mistagogia. O que, que é isso? Mistagogia é que significa conduzir ao mistério. É conduzir ao mistério, levar as pessoas a fazer a experiência do sagrado, com a condução. Todo catequista é um mistagogo, né? Então, o próprio espaço litúrgico, ele deve ser, ele é a epifania dessa sacralidade, né? E o ambiente da catequese também já deve ser como uma espécie de um laboratório que prepara os nossos catequizandos para a vivência ritual nas próprias celebrações litúrgicas.
Tá, padre, foi colocada a questão da música?
Sim.
Oi?
A música é um dos pontos fundamentais.
Ah, é?
Fundamentais na ação litúrgica, né? Ela não é algo. A música não é um acessório. A música, ela é parte integrante da ação ritual. Ela não é um acessório, não está ali só para enfeitar, né? Mas ela comunica um mistério. Então, por isso que não é toda música que convém cantar na liturgia. Né? Por quê? A música, ela deve reforçar a palavra anunciada. Né? Então, a gente precisa entender que a música, ela tem a capacidade de elevar os corações a Deus. Então, a missão do Ministério de Música, né, é essa: elevar os corações a Deus. Então, quando um grupo, um ministério, ensaia, se organiza, prepara,
vê
a liturgia, o que está falando, e procure ver os cantos de acordo com o Evangelho, exato, com as leituras, ele está trabalhando para a evangelização, ele está trabalhando para que as pessoas tenham um encontro pessoal com Jesus Cristo. Agora, se não ensaia, se não prepara, aí o trabalho é ineficaz.
Exatamente. Agora, padre, como estamos celebrando isso aqui na nossa diocese? Vamos falar de diocese. E se houve alguma mudança, alguma coisa que o senhor pôde perceber, viu lá, que pode trazer para a gente? Porque a igreja, ela é universal, né? Mas o que pode ser nesse caso?
Eu vejo assim que as mudanças, elas sempre são necessárias. Mas que tipo de mudança? A mudança da nossa percepção quando nós celebramos a Eucaristia, quando nós celebramos o batismo, quando nós celebramos o matrimônio, quando nós celebramos o sacramento da ordem. Então, é a mudança da nossa percepção. Porque nós não podemos pensar assim, Osair, que na missa falta alguma coisa. Não falta.
Tem tudo.
O rito, ele é completo. Então, a gente tem que parar com aquela mentalidade de querer encher a missa de tanta coisa, e a gente não faz a experiência do rito. Então, é interessante, porque aquilo que eu ouvi lá, nós já, enquanto comissão diocesana, já estamos trabalhando aqui na diocese.
Já há algum tempo, né?
Já há algum tempo, exato, né? Que é a educação para a ritualidade. Porque a impressão que dá é que, às vezes, o rito de Paulo VI, o rito da missa, é algo incompleto, quando a gente começa a encher um monte de coisa. Não. O rito fala por si mesmo. Então, se a gente faz bem feito uma celebração do batismo, né? A gente faz bem feito uma celebração do matrimônio ou da Eucaristia, nós estamos o que ali trabalhando para a evangelização. Porque a liturgia é a epifania da igreja, é a manifestação da igreja. Então, algo bem interessante ele falava: olha, através da liturgia, a gente consegue perceber a visão da eclesiologia, a visão de igreja. A liturgia manifesta a igreja. Então, ou seja, que isso quer dizer? Que nós vivemos numa igreja que é orientada pelos concílios, né, de modo específico o Concílio Ecumênico Vaticano II, que aconteceu em 62 e 63, e ali houve então essa grande reforma litúrgica, onde a missa agora é rezada versus populus, né? Ou seja, de frente para o povo, né? Antes era verso Deus, né? De frente para Deus e de costa para o povo.
Então, mas sempre de frente para Deus.
É isso. Então é importante a gente perceber justamente essa dimensão, que a gente vai mudando a nossa percepção também da própria ação litúrgica, que exige de nós o quê? Um aprofundamento do sentido dos ritos. E quando a gente fala, puxa, eu vou a missa, não entendo nada. Isso é por vários fatores. Um deles é a deficiência do processo de iniciação à vida cristã.
Tá. Eu tenho uma curiosidade, porque cada um é um jeito, né? Existe essa liberdade, né? Depois que recebemos a comunhão, que deveria ser um silêncio de interiorização do próprio Cristo que está dentro de nós. E aí entra uma música que... Aí você começa a prestar atenção na música. O que diria sobre esse aspecto também?
O Papa, ele tem falado justamente muito sobre isso, né? E outros documentos anteriores a ele também, sobre o valor do silêncio.
Exato.
O silêncio, ele é fundamental na ação celebrativa. Às vezes a impressão que se tem é que quando há um silêncio, parece que faltou alguma coisa, ou alguém esqueceu alguma coisa, ou alguém furou. Não. O silêncio, ele é parte integrante da ação ritual litúrgica. É parte fundamental, né? Então, a gente precisa entender, olha, esse canto que eu vou colocar pós-comunhão, ele vai ajudar as pessoas a silenciar o coração?
Ou
vai dispersá-las, né?
Mas e se ficar sem o canto?
Não tem problema.
Não tem problema?
Não tem problema algum, né?
Certo.
Então, o canto de comunhão é feito até quando o último comungante terminou de comungar.
Aí parou?
Aí parou o canto.
Tá certo, olha
aí
só.
Aí o silêncio.
Maravilha. Agora, o Papa Francisco também chamou-nos a atenção que a liturgia não tem dono.
Não tem dono, isso mesmo. Nós, eu, padre, sou servo da liturgia. A liturgia não é minha. Né?
Nem do padre, não é?
Nem do padre, não, padre. De maneira
então,
alguma.
Então o Papa está sendo bem claro, né?
Até justamente teve um pronunciamento do bispo, que é da Comissão Nacional da Liturgia aqui no Brasil, dizendo justamente isso num vídeo que foi muito bem comentado, né? Muito bem divulgado, devido a algumas barbaridades que aconteceram por aí no Brasil, né? Em âmbito celebrativo. É justamente isso. A gente tem que entender que quando eu vou celebrar, eu sou servo, né? Porque às vezes parece que muitas vezes a gente vai ler a leitura ou vai rezar a missa confiando só nas nossas forças.
Aí não adianta, né?
Deixa o mistério acontecer. É o Espírito Santo que vai conduzindo a ação, né? Então claro, é muito bonito que se a gente realmente compreendesse o valor da participação da celebração. Eu dizia para os nossos catequizandos: olha, se você pegasse todos os atos de caridade que os nossos antepassados fizeram e todos os atos de caridade, de amor, que os nossos irmãos futuros, né, que vão vir das gerações futuras, virão e falar, não, isso aqui representa o sacramento da comunhão, seria muito insuficiente.
Nossa, padre, agora estando lá na Itália, junto com pessoas de outros países, como pode perceber se essa preocupação que existe aqui para fazer as coisas certas, como é que está isso nos outros países também? Ou não deu para entender a linguagem? Como é que foi? Houve uma troca de experiência ou não?
Cada continente, cada país tem a sua realidade, né? A África tem a sua realidade dela, enfim, a Europa tem a realidade dela também, né? Então a gente percebe realmente assim que é um desafio em todas as partes do mundo, né? É um desafio, né? Então a gente precisa sempre crescer nessa maturidade. E a gente cresce nisso como? Eles falaram muito através da formação. Então a gente precisa formar os nossos cristãos, né, para a vivência do sagrado. Porque senão, e outra coisa bem interessante que eu achei interessante eles falando, né? Olha, a liturgia, ela abrange o ser humano como um todo. E eu já falava sobre isso, né, aqui. No sentido de que não podemos seduzir a compreensão da liturgia apenas no sentimento. Faz parte, mas muitas vezes a gente esquece da dimensão racional,
claro,
também da liturgia.
Tem que andar junto, né?
Tem que andar junto, porque senão, ah, eu vou naquela missa daquele padre porque é assim. Ah, eu vou na missa
não
aqui porque
é
daquele
outro
jeito, aquele outro. Não, eu vou à missa e ponto, isso basta.
Né? Padre, estamos chegando ao final, você viu que passa rápido,
pois
né? Você viu que hora
falei
que
nada do que.
Padre, mas o ou a gente pode voltar a explorar o assunto outro dia. Sim. O que o senhor gostaria de dizer mais, assim, o ponto, o ápice que foi para o senhor lá nesse encontro lá na Itália sobre a liturgia?
Eu acho muito interessante sobre essa universalidade. Né? Quando você chega ali e se depara com várias realidades, com várias situações de pessoas que estão refletindo, que estão estudando, isso para mim foi muito motivador, né? No sentido de que, puxa, a gente tem que crescer mais ainda. Então você vai para um congresso desse, você vê, puxa, quanta coisa que a gente precisa ainda crescer.
Mas aí o senhor vai trazer para nossa diocese, no caso.
Sim, claro, claro, né? Claro, com certeza.
Então quem está ouvindo, fica
tranquilo. Isso mesmo. Então é importante a gente ter essa abertura, né? É tão triste, José, porque assim a gente oferece formação para as pessoas, né? Para os catequistas, para os leigos, formação isso, e nós temos que abraçar isso. A diocese tem curso de teologia, tem curso de escola teológica, escola catequética, a gente tem que abraçar e aprofundar os mistérios da nossa fé.
É porque nos oferecido tudo, né?
Com certeza.
Muito bem, estou com o padre Fernando, pároco da paróquia São João Batista, falando do encontro que ele teve na Itália sobre a liturgia. Liturgia e cultura, né? Hoje, dia 29, padre, nós temos aqui o Ayrton do Nascimento, Eduardo Alves, Joselina Fernandes e Márcio de Almeida, aniversariando os nossos contribuintes. Eu gostaria que o padre Fernando, além daqueles que estão em casa, deixasse sua mensagem ali agradecendo imensamente por deixar os afazeres. O senhor estava na Rádio Boa Nova, né?
Isso.
Saiu de lá e veio para cá?
Pra cá.
O senhor tem programa toda terça?
Toda terça, das 15 às 4.
E qual que é o tema?
Razões da fé.
Razões da fé. Nós temos um aqui também,
tem,
né? Que benção. Nós somos irmãs. Padre, sua mensagem, agradecendo já a sua bênção nesta tarde, abençoando essa situação que o Brasil vive, né, padre? Eu gostaria até que o senhor deixasse uma mensagem sobre esse aspecto.
Com certeza o nosso Brasil ele vive uma situação muito delicada e que exige de nós muita atenção, exige muito de nós discernimento também e exige de nós também atitude. Eu sempre dizia e digo, né, disse na homilia de domingo, a gente precisa entender que o Brasil não pode continuar como está continuando.
Não,
né?
Não pode. Hipótese alguma.
Não podemos. Nós precisamos entender que um país ele não cai de um dia para o outro, né? Então foram várias coisas, várias situações que foram acontecendo ao longo desses anos que nós chegamos até onde estamos, né? Então o que me encanta é justamente esse amor que os brasileiros, que o povo brasileiro tem, que não aguenta mais da corrupção, que não aguenta mais de ser enganados. Olha, Zair, esse dia eu fui no hospital num posto de saúde lá no Água Boa, eu fiquei preocupado porque eles não tinham como atender, não tinha material para atender o povo.
Então não é só por causa da greve, né?
Não, sim.
Já estamos vivendo isso há muitos anos.
Então,
exatamente.
A questão, a greve dos caminhoneiros, eu vejo assim que é algo que é a ponta do iceberg.
Exatamente.
É a ponta
Chegou
do iceberg.
No
Chegou no limite.
É
assim, ó, basta, nós não aguentamos mais corrupção, nós não aguentamos mais mentira, porque nós que levamos as consequências. A gente fala, tá faltando coisas no mercado, temos ausência de combustível, tem ausência disso, mas quais foram as outras ausências que ao longo desses anos os nossos governantes foram deixando?
Muitas.
Né? E preocupados muito mais com os seus interesses pessoais. Então eu falo assim, olha, um prefeito, ele tem que ter, primeira coisa, amor à comunidade.
Sim,
amor
isso?
À sociedade. Porque se ele for uma pessoa egoísta, ele vai apenas puxar a sardinha para o seu lado. Então, um prefeito, um político, ele tem que ter conhecimento de administração, tem que ter conhecimento da área da saúde, tem que ter conhecimento de tantos setores da sociedade, né? Então, é importante que nós também, como católicos, como cristãos, como brasileiros, ampliemos também a nossa percepção de política, né? Não nos deixemos vender por uma cesta básica, é o futuro do país que está ali. Então é importante que a gente realmente nos eduque também e saiamos do comodismo, né? Não sejamos cidadãos omissos. Então a gente percebe, é interessante que, pelo que eu estou vendo, não é algo partidário. Isso revela o que? A indignação de todos os brasileiros.
Geral.
Né? De todos os brasileiros. E aqui nós devemos também tomar cuidado, porque às vezes tem pessoas que acabam levando para uma outra situação.
E não é, né?
E que não é. Então é importante a gente estar sempre atento, né? Então, aqui quero parabenizar os caminhoneiros, né, por essa atitude e que nos fez repensar várias coisas. Uma delas, Osair, é o valor que eles têm para nós. Né?
Muito grande.
Quantos de nós, às vezes, viajando para Campo Grande ou para outro lugar, vê um caminhoneiro, às vezes reclama, puxa, esse cara tá na minha frente, não sei o quê, né? Reclama. E às vezes a gente não para para reconhecer que cada profissão, que cada setor da sociedade é importante.
Cada ser humano
é importante. Desde aquele irmão, aquela irmã que trabalha lá no lixo recolhendo os lixos. Imagine se eles fazem uma greve.
Nossa,
como é que isso
nós
seria?
Falamos sobre isso aqui esses
então,
dias.
Nós devemos valorizar cada servidor, cada trabalhador, desde aquela secretária do lar, desde aquela que é cabeleireiro, cabeleireira, todos contribuem para o progresso da sociedade. Então, que a voz, que o grito desse povo brasileiro seja ouvido e que chegue aos céus.
Sua bênção, Padre, agradecendo já pela mensagem.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
A nossa proteção está no nome do Senhor.
Que fez o céu e a terra.
Desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sejamos cooperadores da verdade.
Com certeza. Muito obrigado, Padre Fernando.
Um abraço, que Deus abençoe a todos vocês.
Tchau, tchau. Aí, Padre Fernando, obrigada por estar conosco nesta tarde. Gabriel, um abraço a toda a equipe da Rádio Coração. Vem aí, coração.com. Tchau.
Nós iremos a ti. Curvados ao peso de nosso trabalho. Curvados ao peso de nosso pecado, nós iremos a ti. Confiantes por sermos os filhos de Deus, nós iremos a ti. Confiantes por sermos os membros de Cristo, nós iremos a ti. Igreja Santa, templo do Senhor, glória a ti, Igreja Santa, ó cidade. Teus filhos hoje sempre.